lógica individual que preponderasse. Então, quem mais deveria... O fundamental aqui é inaugurarmos o debate e o projeto caminhar. Ir para a Comissão de Assuntos Econômicos, ter emendas, ter novos critérios. Vi com muita felicidade o que estabeleceu aqui, tenho pleno acordo no que o doutor Fausto Santana aqui falou. Vamos estabelecer, não vamos colocar esse debate, e a senadora Ana Amélia também reiterou aqui, esse debate não pode ser isolado. Aí debate de um lado o pré-sal, debate de outro lado a guerra fiscal, a reforma tributária, e debate do outro FPE. Não tem como fazer uma conta de soma zero ou de soma 100 no final. Nas três formulações, um Estado perde e outro ganha. Nas três formulações, um Estado ganha e um Estado perde. Vamos debater juntos os três, as três ideias? Vamos fazer sistema de compensação? Vamos ver, vamos estabelecer para esse critério do FPE, esse mesmo projeto do FPE, vamos estabelecer, nós estabelecemos uma fase de transição de 8 anos. Vamos estabelecer, podemos estabelecer, vamos debater uma fase de transição maior, se for o caso, para um Estado que venha perder no FPE, possa, na fase de transição, ganhar na nova divisão dos royalties do petróleo, ou ganhar em relação ao acerto, em relação ao sistema tributário. E vamos estabelecer, debater outros critérios. Agora, nós temos um parâmetro para os critérios. O parâmetro para os critérios deve ser a Constituição da República. Deve ser essa. E deve ser, em especial, o que é chamado... O que o constituinte chamou de cláusula pétrea, que não pode mudar. Cláusula pétrea está lá no artigo 1º da Constituição, que são os princípios da República. Então, vamos partir desses critérios, vamos partir do nosso limite, o nosso limite é a Constituição, e dentro desse, estabeleçamos critérios para o projeto. Eu até reitero, até acho, na fórmula final, surgem desigualdades, mas o projeto... está colocado para ser debatido, para ser reparado, e dentro do parâmetro que nós temos, que é o parâmetro da Constituição, remodelarmos o Pacto Federativo. Eu estive, só para concluir, senador Paim, eu estive com o ministro Gilmar Mendes. Nós temos que trazer o ministro Gilmar Mendes aqui para esse debate. Permitimos trazer o ministro Gilmar Mendes, tem uma autoridade no tema do FPE, que tem vários artigos, que é funcionário daqui deste Senado. Trabalha, senadora Ana Amélia, no gabinete do nosso querido líder, senador Dornelles, é o doutor José Roberto Afonso, economista. Ele deve ser trazido para esse debate aqui também. Devemos ter o ministro Gilmar Mendes, que foi o relator que declarou a atual partilha inconstitucional. Temos que chamar o doutor José Roberto Afonso, temos que fazer outros debates e temos que construir um consenso. Nós não podemos é chegar a dezembro de 2012 não tendo consenso em relação a isso. Nesse sentido, eu quero saudar a combativa bancada do Rio Grande, né, pela iniciativa de estarmos inaugurando esse debate, de não permitir que fique... Até agora, eu fiz um pronunciamento um dia desse na tribuna do Senado, eu estava, para utilizar um termo da Bíblia, clamando no deserto, né? Estava falando sozinho. Agora, com esse debate, temos outras vozes se levantando para que nós possamos resolver da melhor forma, da forma que melhor agrade a federação e que atenda a Constituição, esse tema central que é da partilha do FPE. Exato, para utilizar outro termo bíblico.
Tudo bem, senador Rodolfo, que é o autor do projeto. E só para informar que nós fizemos contato com o ministro Gilmar Mendes e, por questão de agenda, nessa primeira audiência, ele disse que não viria, mas se prontificou a estar junto conosco numa outra oportunidade. E quanto ao... também indicado por Vossa Excelência, o assessor do nosso querido Dornelles, líder do partido da senadora Ana Amélia, ele também hoje não podia, mas está inteiramente à disposição a participar conosco desse debate. Nós vamos aqui para as considerações finais. O senador Rodolfo praticamente colocou já seu ponto de vista. Eu passo, então, para o representante de Minas Gerais, doutor Fausto.
Só para finalizar, e dentro da fala do senador Rodolfo, se o objetivo do FPE é melhorar a relação socioeconômica dos entes federativos, se os recursos do pré-sal e a possível reforma tributária que se for criada, né, que for consensada, impacta, né, a relação socioeconômica entre os estados, eles devem ser levados em consideração na discussão do FPE. Dentro desse prisma, se eu posso ter uma perda, e terei, alguns estados terão perdas inevitáveis numa nova metodologia de cálculo do FPE, mas, ao mesmo tempo, posso ter um ganho nesses outros eventos, ou seja, no royalties ou na questão da reforma tributária, isso facilita a negociação no Congresso, facilita a negociação entre os governos e promove o ajuste que o Senado, que o Supremo tem, que colocou na sua decisão. Então, acho que essa é a questão, né? São eventos que, destacados, um pode contaminar o outro, prejudicar o outro, né? Obrigado.
Cumprimentamos o doutor Fausto, que já fez aqui as suas considerações finais. E dizer, doutor Fausto, que nós temos esse mesmo entendimento. Eu fiz um pronunciamento na tribuna do Senado, senador Rodolfo, me referindo ao seu projeto. Vossa Excelência, se não me engano, falou logo após, fazendo algumas considerações. Eu dizia exatamente isso que está sendo discutido nesse momento aqui. Eu não via como não discutirmos de forma global esse tema. Que entrasse o pré-sal, que entrasse a reforma tributária e essa guerra fraticida que eu aqui na abertura dos trabalhos fiz uma exposição mediante uma construção coletiva que fizemos de um texto mostrando todos os prejuízos que teve o Rio Grande do Sul nos últimos tempos. Lembrei, inclusive, da Lei Candir. Lembrei de alguns argumentos de Vossa Excelência, senador Simon, da questão, inclusive, do nosso polo. E por aí foi. A questão da opção pelas rodovias, sucateando todas as ferrovias. E entendo que esse debate vai continuar. E claro que nós, do Rio Grande, percebendo que teríamos um prejuízo que pode chegar a R$500 milhões por ano, e aí o acumulado, naturalmente, por anos vai a 4,5 bilhões, nós tínhamos que provocar o debate. Mas deixa eu dar um elogio a Vossa Excelência, me permita, pois passo a parte, mas na conversa que tive, no momento em que acertávamos a possibilidade dessa audiência pública, o senador Randolfo foi muito tranquilo e me disse, de fato, senador Paim, eu entendo que tem que ajustar o projeto, porque não pode, alguns estados considerados ricos vão ter um ganho maior e o estado do Rio Grande do Sul vai ter um prejuízo na sua arrecadação, e lembrava, inclusive, a defesa que fez, que eu quero agradecer, do próprio senador do Acre, do Rio Grande do Sul, na conversa com a Vossa Excelência, que foi o senador do Acre que assumiu agora, o
Aníbal Diniz.
Aníbal Diniz. O Aníbal Diniz, que fez, inclusive, essas considerações e que Vossa Excelência, inclusive, transmitiu a mim.
Senador, se me permite, assim, só até uma rápida, fui corrigido pelo professor Shelala, só uma rápida correção. No nosso projeto, na verdade, o percentual do Rio Grande é de 1,8, né? Então não seria 500, seria 200. De qualquer forma, Simão, estou à disposição para levantar para 2,3, né? Temos logo que ter relatores para ter as emendas e ter os ajustes. E assim, quero aqui admitir, quando vê a planilha final, com todo respeito a São Paulo, mas quando São Paulo passa a ganhar, o Rio Grande passa a perder, ora, São Paulo depende menos do FPE. Tanto o Rio Grande quanto São Paulo dependem menos do FPE, concretamente falando, do que Roraima, Rondônia, Amapá, Acre e outros. Mas, logicamente, que o peso em São Paulo é muito menor. Então, na planilha final, acaba criando-se uma injustiça pelos critérios. Aquilo não teve assim. Os critérios foram estabelecidos a partir, eu quero reiterar, é um dos debates do Confaes, incorporando somente um critério no debate do Confaes, que é o critério de saneamento básico. É este o resultado que resulta da planilha. Vamos debater novamente, vamos debater os critérios e ver qual a soma e qual a planilha final que resulta. Mas como já foi dito aqui pelo doutor Fausto e por todos os expositores, essa soma não fica zerada no final, não fica zerada nem 100. Alguém tem que perder. O que eu acho que é fundamental para avaliar quem deve perder, quem deve ganhar, deve ser avaliado o que está na Constituição, é o primeiro critério de avaliação nosso. O segundo, os critérios da Lei Complementar 6289, que foram aleatórios e casuísticos. Não tem nenhum critério que justifique para um Estado ter ficado com 10% quase do montante do FPE, enquanto o outro ficava com 3%, não teve critérios de razoabilidade. E a realidade da federação. Eu creio que esses são os parâmetros que nós devemos debater.
Muito bem, senador. Passamos para as considerações finais para o doutor Giovanni Padilha da Silva, secretário adjunto da Receita Estadual do Rio Grande do Sul.
Senhores, então, para concluir, eu gostaria de aproveitar, eu creio que a manifestação também do senador vai ao encontro do que nós temos já avaliado. Esta é uma composição que não poderá ocorrer isoladamente. É evidente que ninguém entra num processo de negociação, num processo de ajuste das suas receitas, de forma fatiada, sem saber exatamente o que vai ocorrer na próxima etapa. Né? Quer dizer, ninguém vai dizer, não, eu perco agora, mas eu não sei se na próxima eu vou ganhar. Já tem que estar dentro de um arranjo estruturado. Por isso que as variáveis aí da dita guerra fiscal, talvez a alíquota interestadual, essas questões, no meu ponto de vista, deverão compor o tabuleiro. Senão, nós não chegaremos nunca a um acordo. Então, essa é uma posição, do meu ponto de vista, que deve ser encarada, deve estar sempre sendo considerada para efeito de termos todas as variáveis envolvidas. Eu acho que isso inicialmente era o mais importante, mas quero também ressaltar, porque muitas vezes se cita estados perdedores. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores que, uma vez que nós entendamos que há critérios justos, né, nós não estamos falando de estados perdedores, nós estamos falando de estados que estavam ganhando muito em relação a esses critérios. Né? Isso é quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Deixa de receber em relação ao que estava recebendo, mas é porque estava recebendo demasiadamente. Nós não seremos insensíveis em relação a isso em nenhum momento, mas também nós, como uma federação, temos que pensar nos objetivos maiores. Essas situações devem ser compensadas, senadores, eu insisto que isso deverá sempre estar dentro do processo, na questão da transição. A transição tem que ser longa. Né? A transição tem que ser longa, algo em torno de 15 anos, senão realmente nós vamos causar problemas não só diretamente da Receita, mas inclusive do comprometimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos que estar muito atento a essas variáveis aí.
Muito bem. Doutor Giovanni Padilha da Silva, subsecretário adjunto da Receita do Estado do Rio Grande do Sul, que representou aqui o senhor Rodir, secretário da Banda do Estado do Rio Grande do Sul. Passo a palavra para o doutor Luiz Márcio de Souza, representante da Secretaria da Fazenda, em representação ao senhor André Assando Calab, secretário da Fazenda do Estado de São Paulo.
Pois não, senhor presidente. Eu queria destacar, da lúcida intervenção do senador Randolph, uma colocação que ele fez de que os atuais critérios do FPE, a legislação em vigor, com base na Lei Complementar 62, ela tem por suporte critérios ou base aleatória e casuística. Eu compartilho da mesma opinião que o senador Randolph. E disso eu extraio a seguinte conclusão. O resultado atual do modelo de partilha não pode ser paradigma para uma avaliação dos resultados que vamos chegar a partir da deliberação do Congresso Nacional, desta Casa e da Câmara dos Deputados. Ou seja, não se pode fazer uma avaliação de perdedores e ganhadores com base nesse resultado, porque, como o próprio senador colocou, ele vem de um resultado ad hoc, construído em um certo momento, fixo. Né? A Federação Brasileira alterou muito a sua composição, foi a fronteira agrícola do Centro-Oeste está sendo explorada em alta escala, é uma nova realidade das últimas décadas. Né? Houve uma desconcentração industrial, todos os números indicam isso. Quer dizer, existe uma nova realidade, tá? Então você não pode fazer uma avaliação a priori de que um Estado ganha muito ou perde muito quando compara o percentual resultante de qualquer modelo e toma como base, como paradigma, a LC62. Tá? Levando isso em conta, eu chamo a atenção de que em diversos modelos, tá? Que são tentativas, né, digamos, de trazer uma racionalidade para o FPE, há estados que sempre se colocam numa comparação com o atual quadro da LC62, sempre numa posição favorável. Eu tenho que reconhecer que o Estado de São Paulo sempre está nessa situação. E aí é como o próprio colega aqui do Rio Grande do Sul, o subsecretário, colocou aqui, de que talvez a questão não seja que eu tô, digamos, determinado estado vai ganhar muito, tá? Mas é que outros estados talvez estivessem numa situação privilegiada, tá? Ou pelo menos, se não era naquele momento inicial, em que logo em seguida a promulgação da Constituição de 88, mas tendo em vista a realidade atual da federação, você tem distorções, tá? E que acabam dificultando uma conclusão adequada a respeito da justiça, tá? De um determinado critério ou não. Então, o colega Giovanni, tá, pôde participar de diversos trabalhos feitos no âmbito do grupo do Confas dedicado ao estudo do FPE. Um deles foi aproveitado, inspirou o senador Randolph, né, em construir o projeto, né, que ele apresentou nessa casa, tá, em diversos modelos, com diversas situações, tanto a parte do modelo redistributivo como de equalização, normalmente tendem a levar que determinados estados ganham, se é que se pode usar essa colocação, em comparação ao critério atual do FPE. Tá? São Paulo está nesse, o que eu acho que, na verdade, é um indício de que, de fato, aquele 1%, né, totalmente, né, redondo, né, 1% em todas as decimais possíveis, né, dado São Paulo, de fato, foi um número ad hoc, foi um número um tanto arbitrário, e que, se São Paulo, de fato, tá, e ele não está isolado, se ele tem uma situação um tanto diferenciada em termos de capacidade econômica, né, e de capacidade de autofinanciamento de seus gastos orçamentários. Tá? Ainda assim, São Paulo convive também com bolsões de pobreza, tá? Com regiões carentes dentro do Estado, com regiões que não conseguiram ainda colocar em prática sua vocação econômica. Eu cito o exemplo do Vale do Ribeira, que é conhecido nacionalmente, tá? É um local com diversos indicadores sociais bastante comprometidos, e mesmo regiões limítrofes do Estado que também apresentam, não conseguem apresentar o dinamismo, tá? que o núcleo do Estado. Como eu havia colocado, há indicadores que mostram que, é claro, embora haja essa simetria que o senador Randolfo falou, mas mesmo, e não, eu não digo não só São Paulo, está também o Rio Grande do Sul, os outros estados do Sul, como Paraná e Santa Catarina, também os estados do Sudeste, apresentam um percentual elevado de, por exemplo, domicílios pobres, né, em comparação com o total de domicílios pobres no Brasil. Ou seja, é um indicador, e há outros, tá, de que também a pobreza é distribuída por toda a federação, embora de forma assimétrica, tá, infelizmente, esses indicadores de pobreza não são prerrogativa de uma ou outra região do país, mas se distribuem por todo o Brasil. Tá? E o FPL deve contribuir para que, em todos os estados, de acordo, tá, com as suas necessidades, de acordo com o seu tamanho e com as suas necessidades, isso tudo seja ponderado e saia um modelo, né, de critério de rateio que seja justo e que seja perene. Né? Esse é o grande anseio, não só de São Paulo, acredito, mas de toda a federação.
Pela ordem, presidente,
pois não, senhora,
eu gostaria, o senhor disse uma coisa que eu acho que deu a origem, que o doutor Giovanni foi um dos formuladores dessa alteração desse projeto, um dos inspiradores desse projeto. Eu entendi assim.
Assim, o doutor Giovanni teve uma contribuição muito forte, tá, para esse grupo do Confas. Na verdade, o que inspirou foi o projeto do senador Randolph, é um trabalho surgido no âmbito, tá, desse grupo. Tá, mas eu acredito até, eu acho que o colega Giovanni pode até dizer, eu acredito até que esse projeto, esse modelo em si nem era, nem vinha bem.
Não,
eu acredito até, assim, minha avaliação é que esse modelo, veja, diversos modelos são discutidos nesse fórum, tá? Esse fórum do Confas. Esse é um dos modelos, creio eu até que o colega Giovanni, o subsecretário, ele nem compartilha assim, certo, com tanto entusiasmo desse modelo. Tá?
Agradeço o esclarecimento, que tínhamos que tratar de outra maneira com o secretário Giovanni.
O que aconteceu é que esse modelo inspirou o senador.
Tá? Eu gostaria também, doutor Luiz Márcio, o senhor falou que o Brasil foi se modificando nas últimas décadas, mas eu penso que uma das causas que levaram a essa alteração foi exatamente a guerra fiscal. O estado de Goiás é um dos estados que mais ativa e estimula a guerra fiscal. O Nordeste, Ceará e a Bahia também, de algum modo. Produtores rurais do meu estado foram para a Bahia atraídos por vários benefícios e um ambiente favorável. Redução de ICM para compra de máquinas agrícolas e uma série de outras vantagens, que é bom. Claro que criou uma nova zona, uma nova fronteira agrícola ali na região de Barreiras, ou do Luiz Eduardo Magalhães. Da mesma forma, a indústria coureiro calçadista do Rio Grande do Sul se bandiou toda para o Ceará. E o setor, e Goiás, da mesma forma, muitas indústrias foram atraídas pelo incentivo fiscal.